Senador Eunício Oliveira, que preside o Senado Federal e esta sessão temática sobre violência e segurança pública. E em seu nome quero cumprimentar todos os nossos convidados e agradecer pelas suas presenças num momento tão importante para a sociedade brasileira, em que se discute com, já de forma muito fora de tempo, a questão da segurança e da violência. Como já disseram vários dos senadores e senadoras que me antecederam, cumprimentar o senador Eunício Oliveira por ter feito esta convocação para essa sessão de debate temático sobre segurança e violência. Mas não foi só agora, não. Já tínhamos pautado vários temas a serem discutidos pelo Senado Federal e, entre eles, a questão da violência e segurança. No meu estado, as polícias militar e civil já têm um comando unificado. O secretário de Segurança Pública, ele tem o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil. Se busca dessa forma uma integração maior entre as duas forças. É difícil? É muito difícil, mas não é impossível de se alcançar. Nós temos buscado ao longo de todo esse tempo de diminuir a violência em nosso país. Mas não se diminui a violência, a juízo meu, sem que se tenha recursos para que se faça o treinamento qualificado dos policiais. Semana passada eu fui relator e o projeto foi pautado por iniciativa do senador Eunício Oliveira, de um projeto de lei complementar da senadora Ana Amélia, que não permitia o contingenciamento dos recursos do FUNPEM, do Fundo Penitenciário. Esse projeto da senadora Ana Amélia era de 2015, nós estamos em 2018 e o projeto não tinha sido ainda votado e aprovado, e ele vai para a Câmara Federal e eu espero que lá tenha o mesmo tratamento que o nosso presidente deu aqui no Senado, buscando, chamando das comissões provisórias, das comissões temáticas permanentes, melhor dizendo, do Senado, para que tivesse relator de plenário e assim pudesse ser imediatamente aprovado. Eu próprio tenho um projeto que apresentei em 2007, eu falo de 11 anos atrás, em que não permitia o contingenciamento de nenhum recurso destinado à segurança pública. Era bem abrangente. Esse projeto, ele ficou parado por todos esses 11 anos. Agora, o senador Eunício também trouxe para a pauta do Senado Federal. Nós fizemos uma emenda, porque não passaria contingenciando todos os recursos para a segurança, e emendamos para não contingenciar os recursos do Fundo Nacional de Segurança. Espero que possamos aprová-lo, presidente Eunício Oliveira, ainda na sessão de amanhã. Ele está pronto para ser relatado e levado à discussão e votação dos nossos pares do Senado Federal. Esse Fundo de Segurança Nacional, Segurança Pública, ele foi criado no ano de 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele deveria ser utilizado para qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros e guardas municipais na implantação e modernização dos sistemas de informações, de inteligência e investigação. Só no ano passado, no ano de 2017, 70% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública foram contingenciados. 70% desses recursos. Como é que nós vamos fazer com que as polícias possam estar preparadas para combater a criminalidade? Quando, como já foi dito aqui, a questão das fronteiras brasileiras, que não estão guarnecidas como devem ser. Por lá é que entram as drogas e as armas contrabandeadas. É lá que nós temos melhores condições ao combate ao crime organizado em nosso país. Então, senador Eunício, quero agradecer essa oportunidade e pedir que possamos, na sessão do Senado amanhã, votarmos o PLS que não permite mais contingenciamento ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Obrigado.
Conselho, a palavra ao senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, senhores conferencistas desta mesa, o prejuízo de sempre falar por último é que muita coisa aqui já foi dita, dentre elas sobre o sentimento quase de enxugar gelo, senador Jorge Viana, que temos em relação à segurança pública. É paradoxal tratar do tema da segurança pública colocando aqui na pauta a intervenção federal, a intervenção em um Estado federado, que tem como consequência direta o impedimento que propostas de emenda constitucional tramitem no Congresso Nacional e em que as principais alternativas ao problema e a uma nova política de segurança pública estão justamente na aprovação dessas propostas de emenda constitucional. Meu caro Baldes. Veja, só eu vou citar aqui um conjunto de propostas que estão aqui no Congresso Nacional, que se já tivessem sido votadas antes, e agora não poderão neste ano, por conta da intervenção federal, mas se já tivessem sido votadas, nós teríamos os caminhos para uma política nacional de segurança pública. O ciclo completo da polícia, a carreira policial única, a ampliação dos investimentos em tecnologia, a modernização do Código de Processo Penal, todos esses temas estão em proposta de emenda constitucional. Está na proposta de emenda constitucional número 51, de autoria do senador Lindenberg Farias, que estabelece, entre outros aspectos, a carreira única para a Polícia Federal. Está na proposta de emenda constitucional número 73, do senador Aníbal Diniz. Está na proposta do senador Blairo Maggi, de número 102. Está em propostas como a PEC 131, do senador Tasso Gereissati. Não só esses temas. Temas como, por exemplo, que impedem o contingenciamento de recursos para a segurança pública. Como já foi dito, muito bem dito pelo senador Flecha Ribeiro, o contingenciamento do ano passado, me permita, senador Flecha, repetir vossos dados, foi de 70%. O Brasil investe em segurança pública 1,5% do seu produto interno bruto. Tem uma proposta de emenda constitucional número 101, do senador João Capiberibe, que impede o contingenciamento e cria um novo fundo. Vai ser paralisada a tramitação por conta da intervenção. Então, cada vez mais, eu quero aqui reiterar o que disse na ocasião da votação da intervenção. Eu tenho um profundo respeito pelas Forças Armadas do meu país, pela tradição do Exército Brasileiro. E eu acho que o Exército Brasileiro e as Forças Armadas do nosso país têm um papel fundamental a cumprir no combate ao tráfico de armas, na vigilância em nossas fronteiras, e tem que ter os recursos e o aparato necessário para isto. Agora, as Forças Armadas tem este papel a ser cumprido, principal, especial e principalmente. E as Forças Armadas, pela condição, pela situação de honrabilidade que ela tem na estrutura do Estado brasileiro, não podem ser utilizadas inadequadamente eleitoralmente. As Forças Armadas devem e necessitam ser utilizadas para o que é o papel dela na defesa do Estado, na defesa da soberania e na própria política de segurança pública, impedindo o tráfico de armas e vigiando as nossas fronteiras. Nós temos um conjunto de PECs que, por conta da intervenção, não tramitarão. E nós, no dia 31 de dezembro, nós teremos o fim da intervenção em um Estado federado. Eu repito, é a intervenção em um Estado federado. Nós temos 10 estados federados que têm uma situação tão dramática quanto a do Rio de Janeiro. O meu próprio estado, senador Magno Malta, tem uma média de 65 por 100 mil assassinatos. Situação tão dramática quanto a situação do estado do Rio de Janeiro. Eu considero que é impossível e nem acredito que as Forças Armadas vão topar o serviço de querer intervir em cada um dos estados federados que tem uma situação tão dramática ou mais dramática quanto. Portanto, as alternativas para a segurança, e falo para concluir, senhor presidente, está em investimento, está em aprovação dessas propostas de emenda constitucional que estão aqui, estão em recursos para os nossos policiais, está em investimento em tecnologia, está em investimento em inteligência, em especial, investimento em inteligência para combate ao crime organizado e na boa remuneração dos policiais. Nunca é demais dizer que o soldo dos policiais militares do Rio de Janeiro, antes da intervenção, estava 3-4 meses atrasados, como de todos os demais servidores públicos. Então, me parece que nós podemos, com esse conjunto de ações, termos uma política efetiva de segurança pública, ao contrário do que se teve, ao contrário da balela que se teve propagada pelo governo Temer no ano passado, e se teve no passado, não é só no governo Temer. Há 15 anos, pelo menos, não temos uma política nacional de segurança pública efetiva e não temos a tramitação desses projetos e investimento devido em segurança pública que poderia...
Concedo a palavra ao senador Magno Malta. Na sequência, vou ouvir a mesa e vou encerrar a sessão.
Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, a mesa, cumprimento a todos, agradecido. Senhor presidente, parabéns pela lucidez de chamar esse debate, senador Flecha. Quero dizer aos senhores que comandam esse processo que têm o meu apoio e da população brasileira em todos os sentidos e em todos os vieses que estão colocados. Eu ouvi quase todos os discursos, parte deles pelo rádio, parte pela televisão no meu gabinete, e alguns ouvi ao vivo e discordo muito mais do que ouvi do que concordo. O Brasil não é o país de Alice. Nós não estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. Nós estamos vivendo uma crise. Nós estamos vivendo um momento de exceção na segurança pública, encerrou o senador Randolfo dizendo, pelo menos nesses últimos 15 anos, o abandono da segurança pública é 15 anos mesmo. Já havia abandono no passado, mas nesses 15 anos se avassalou. Por que avassalou? Porque os direitos humanos, que tratam os humanos brasileiros como se os humanos não tivessem direito, passaram 15 anos glamourizando vagabundo, passando a mão na cabeça de vagabundo, o crime cresceu, tomou corpo, amonstruou-se, nem sei se existe essa palavra, se não existia, inventei agora, virou um monstro, e esse monstro precisa ser combatido. Aí se evoca a Constituição, mas a Constituição só é evocada quando é pontual, quando há necessidade é de se fazer o discurso. Porque Lewandowski veio aqui, rasgou a Constituição aqui para proteger Dilma, estava certo. Agora estão se evocando a Constituição para se fazer uma intervenção no Estado que é cartão postal do Brasil no mundo, e se todos os outros estados têm a mesma crise, o Rio tem um diferencial, bala perdida. Agora, os senhores já se deram o trabalho de ir às ruas E ao ouvir os especialistas de segurança pública, com todo o respeito aos especialistas de segurança pública, mas especialista de segurança pública é quem pega ônibus no Rio, é quem pega trem, é quem vai para o ponto de ônibus, sabe? É quem morreu assassinada com um filho no útero, é o aposentado que morreu, perdeu, vagabundo, é o cidadão que tomou um tiro dentro do carro, que dava 500 empregos, o outro dava 10 empregos, perdeu o vagabundo, pou, 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 vagabundo de 17, de 15, 16 anos de idade. Tira a mão de mim que eu sou menor com a polícia. Eu conheço meu direito. Direito é uma ova. Chegamos onde nós chegamos. Chegamos no caos. Mostrem uma solução. Não, porque é preciso fazer isso e tal. Que dia, que dia? Ah, não, porque é preciso tomar esse tipo de providência. É preciso que nós votemos. O quê? O quê? Pelo amor de Deus. Eu estou falando isso, presidente, porque fui buscar no YouTube os meus discursos. Quando cheguei aqui, pelo menos uns 10 discursos meus, de lá de trás, eu digo que o Brasil precisa ter o Ministério de Segurança Pública, ainda digo, com verba carimbada, 25%, tal qual é na educação, porque sem segurança pública não se tem educação, não se tem saúde e nada. O meu Estado ficou debaixo da mão do crime por 30 dias. A polícia entrou em greve, nós ficamos enclausurados. O que a mídia fez para cooperar com isso é desmoralizar a polícia. Uma polícia abandonada, mal remunerada, mal reciclada, mas nós temos a pior polícia do mundo. Polícia truculenta, que prende mal. O que é prender mal? Prender vagabundo é prender mal? O que é prender mal? Nossa polícia é... Não, 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 não. Existem sacerdotes na segurança pública desse país e precisam ser respeitados. Agora, uma intervenção é mais ou menos assim, na minha cabeça. Choveu, caiu uma árvore no meio da pista, os carros começaram a parar. Aí alguém chegou e disse, olha, é preciso chamar os técnicos do Ibama antes de puxar essa árvore daí. Porque precisa ver se tem um formigueiro aqui, e esse formigueiro não pode matar, porque essa formiga é rara. Então tem que chamar um outro técnico e dois engenheiros para saber se pode colocar uma haste daquele lado, outra haste daquele lado e puxar os tratores devagar. Isso vai demorar pelo menos 15 dias, se o Ibama deixar. E os carros enfileirados, enfileirados, enfileirados. Carro, 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 povo com fome, com sede. Carro, carro. Não, gente, pelo amor de Deus. O que tem que fazer é desobstruir a estrada. É meter o trator e jogar lá do outro lado. Depois se pensa no que vai fazer. E... intervenção é exatamente isso. É preciso tomar uma atitude, mostrar quem é que manda, mostrar, dar lampejos de autoridade num país que com o Paraguai tem 1.100 quilômetros abertos de fronteira, tem 700 abertos com a Bolívia e 3 mil no entorno. E nós temos um efetivo de Polícia Federal absolutamente menor do que a Argentina. E se abandono na segurança pública. E agora, desculpe com todo respeito a todos, esse discurso de viagem na maionese, mamãe me acorde. Mamãe, me acorde! O Brasil inteiro precisa disso. O Brasil inteiro precisa disso. Eu acho que a Força Nacional, movimentada, e acho que esse é o momento mais oportuno para que nós voltemos ou comecemos a discutir o nosso conceito de segurança nacional. Penso que as nossas Forças Armadas têm, porque Bin Laden nem é daqui, o Estado Islâmico nunca nos ameaçou, o nosso inimigo é o narcotráfico. Rediscutir o nosso papel de segurança nacional. Agora, imagino que a Força Nacional, por exemplo, podia ser polícia de fronteira, sob o comando da Polícia Federal. Porque quando você desloca a Força Nacional, você gasta diária, depois de 9 meses, nasce um monte de menino no lugar onde eles ficaram, eles foram embora, pagou diária, não resolveu nada, porque a Força Nacional é um band-aid no câncer. Agora, o que você está fazendo hoje corretamente? Senador, presidente Onísio, vou lhe fazer um pedido que eu fiz para Sarney, fiz para Renan, e bati nas costas de Renan de forma insistente. Presidente, crie uma comissão permanente de segurança pública. Prometeu que ia criar. Insisti. Não criou. Subcomissão na CCJ. Nunca reuniu. Precisamos fazer minha culpa? O abandono é nosso? Agora existe uma série de coisas que colabora para a violência. Por exemplo, uma coisa pequenininha. O Supremo votou agora, já encerro. O Supremo votou que um macho que se sente transgênero, acima de 21 anos, é transgênero, apresentou, não precisa fazer cirurgia, ele pode entrar no banheiro de mulher, e a minha mulher, as minhas filhas, não podem falar nada para não constrangê-lo, Mas o cara pode, desculpe, mijar em pé, respingar o vaso todo e para depois as esposas dos senhores, as filhas, as mulheres do Brasil, na semana, nas vésperas, no limiar da semana da mulher, o Supremo sai com uma dessa, sai com muitas, que me deixa de cabelo levantado. Mas essa é demais. Senhores, senhores ministros de Tribunal Superior, respeite as minhas filhas, respeite as filhas desse país. Cadê as feministas que não se levantaram, né? Para poder defender as mulheres. Agora um macho que continua macho, desculpe mais uma vez, que mija em pé, vai entrar no banheiro e não pode ser questionado, porque senão é crime constrangê-lo. Mamãe, me acorde. Tudo isso contribui para a violência, as pequenas coisas. Não estou saindo do assunto, me mantenho no assunto. Essa ideia, eu tenho pelo menos 10 discursos sobre Ministério de Segurança. Por isso não diria que é uma ideia original do presidente Temer, com todo o respeito, porque eu dizia até de quanto se deve carimbar para a segurança pública 25% do orçamento. Sempre disse isso e lutei por isso. Veio tarde, mas veio. Tem o meu aplauso, tem o meu respeito e podem ter certeza que os especialistas em segurança pública que dão entrevista na Globo News, que falam politicamente correto, que são amigos, só falam o que a emissora quer, eles não traduzem o sentimento do povo do Rio de Janeiro nem do povo do Brasil com relação ao que está sendo feito. Parabéns, mete bronca, porque o Brasil está querendo é isso.